Olá, seja bem-vindo ao Tradecast.
Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um Tradecast. Nós estamos aqui com a Heloísa Cruz. Ela é CFA e tem muita experiência no mercado financeiro. E, Elo, queria primeiro agradecer por você estar aqui. Nós já fizemos alguns conteúdos, lives e tudo mais, falando um pouco da sua experiência no mercado financeiro. E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse sobre você, falasse sobre a sua trajetória no mercado financeiro e o que te fez chegar até aqui.
Obrigada, Rodolfo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Heloísa Cruz. Eu sou mãe de 3 meninos. Eu trabalhei no mercado financeiro na Faria Lima nos primeiros anos da minha carreira. E quando eu tive meus filhos, meu primeiro filho, eu resolvi passar um tempo diferente. Então, eu tirei um período sabático para poder me dedicar. No final, foram 3 depois. E nesse meio tempo, eu olhei e falei, quando o meu pequenininho tiver uns 3 anos, eu volto para o mercado, eu acho um emprego, volto a fazer o que eu sempre fiz e o que eu adoro, que é estudar e analisar empresas. Nesse meio tempo, eu vou pegar o meu dinheiro, vou botar num clube de investimentos, que é uma estrutura simplificada, como se fosse um fundo, mas é mais simples. E eu vou fazer isso, eu vou fazer esse clube, cuido do meu dinheiro, busco ter uma rentabilidade legal, e aí depois eu vejo como fica. Nesse meio desse processo, eu resolvi que eu tinha que conversar com mais pessoas e eu ia encontrar bons investidores, pessoa física, para trocar ideia, para não ficar só enchendo o saco dos meus amigos. Eu não estava estudando tanto quanto eu sempre estudei. Eu fui parar nas redes sociais e as pessoas começaram a pedir para eu ensinar a fazer aquilo que eu fazia. Eu tentei ensinar de várias maneiras, mandei ler esse, aquele livro, mandei fazer um monte de coisa, e aí a conclusão é que o pessoal virava e falava, não, dá um curso. Eu acabei dando um curso, então hoje eu tenho um curso de valuation e um curso mais iniciante. E eu comecei a curtir isso, assim, no final dos contos é muito legal, porque você forma investidores e você vê as pessoas ganhando dinheiro depois, é muito gratificante. Além disso, o meu clube de investimentos, ele cresceu, ele teve uma performance super legal, então hoje está em cerca de 35% ao ano, ele faz 7 anos em fevereiro. Estou no processo de transformar ele num fundo, então eu vou passar a ser uma gestora formalmente perante a CVM e não só na alegria, mas a ideia é justamente isso. Eu acho que no final das contas, quando eu decidi que eu ia tomar o controle das minhas finanças, foi uma decisão muito acertada. E no final dos contos, eu olho hoje e falo, dá para fazer e dá para fazer de casa. Muita gente pergunta, poxa, eu sou mãe, eu não tenho tantas horas. Eu também sou mãe, por enquanto que é clube, eu não consigo dedicar mais do que 2-3 horas por dia, sendo que é a minha profissão, e mesmo assim eu acho que dá. Então, eu gosto muito de ver investidor pessoa física tomando as rédeas das suas finanças.
Bom, muito legal. Acho que mostrar esse aspecto do mercado, que ele pode ser plural, é muito interessante. Ele pode servir para qualquer pessoa, seja de onde ele estiver, seja fisicamente, seja de forma online, e principalmente agora com as redes sociais. Você consegue ter um contato muito próximo com grandes cabeças, que talvez você teria que ir fisicamente ali para estar com ela, mas hoje você consegue ter esse contato virtual. E é muito legal também esse track record que você conseguiu, né? Porque às vezes você vê aí alguns gestores, alguns fundos que têm resultado ali em 1, 2, 3 anos, mas conseguir segurar isso por 7 anos certamente é algo que chama muita atenção. E por conhecer você há um pouco de tempo, Elo, sei que você gosta de uma principal classe de ativos que são as small caps, né? Porque muitos investidores, eles entram na bolsa, às vezes eles procuram por aquelas empresas maiores, mais consolidadas, as blue chips, mid large caps, e eu sei que você tem um approach de gostar daquelas empresas que talvez são menores, mas que têm um potencial interessante de crescimento. Eu queria que você falasse sobre essa sua filosofia, o porquê olhar para small caps em relação a mid ou large caps.
Então, o segredo que as pessoas não imaginam é que, no fundo, eu não gosto tanto de small caps. Apesar da minha carteira ser praticamente 90% small caps, e praticamente todas as empresas que eu olho são small caps, eu adoraria comprar large caps. O problema é que elas são muito caras. Então, o que acontece no final das contas? Imagina que é um campeonato de futebol. Você pode jogar um campeonato de futebol, você pode jogar um campeonato profissional, mas você vai jogar no pior time e você não tem nenhuma chance, você vai ser o goleiro do pior time, você vai tomar um monte de frango, porque no final das contas as large caps, elas são a liga profissional do mercado financeiro, ou você pode jogar no campeonato amador. Você joga direitinho, você tem os seus amigos lá que sabem bater uma bolinha, apesar das pernas tortas, e você tem chance real de saírem campeões. Então, no final das contas, é muito de qual a decisão que você quer tomar. Nas small caps, a gente está olhando ações que os fundos não conseguem nem olhar, eles não conseguem nem tentar olhar, porque não tem liquidez. Eles vão olhar, não vão conseguir comprar. Então, a competição, ela é uma competição amadora. E aí faz muito mais sentido. Então, no final das contas, eu olho small caps porque eu encontro coisas entre as small caps Eu encontro ações com potencial. Com frequência, eu compro uma ação que eu olho e falo, ela vale o triplo. E aí, eventualmente, depois de um tempo, ela se mostrou que ela valia, já aconteceu de valer 20 vezes mais. Eventualmente, não valia o triplo, valia aí 50, 60% mais. Mas tudo bem, ainda assim, ela era barata. Poucas vezes você compra uma small cap pagando barato e você vai descobrir que ela valia menos. Então, no final das contas, eu não gosto tanto de small caps. Eu acho que é muito mais fácil de olhar porque as empresas são menores, elas têm menos notícia, elas têm menos negócio. Então, vai acompanhar a Petrobras. Eu vejo as pessoas comprando Petrobras. Eu já tive Petrobras, eu gosto de Petrobras, eu acho que no preço certo faz super sentido, mas todo dia tem notícia. Aí você pega uma empresa tipo Springs, que é uma empresa que eu tenho que produz cama, mesa e banho. Quando foi a última notícia que você viu sobre cama, mesa e banho? Exceto vendas no varejo de cama, mesa e banho foi muito forte. Foi isso. Então, em 3-4 meses, eu tive uma notícia. Em 3-4 meses, eu tive um resultado e uma notícia. Então, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. A empresa não muda, não é tão dinâmica, não muda todo dia. O governo não está querendo se meter. Então, no final das contas, é mais fácil de olhar. Geralmente, é mais barato, tem um potencial melhor. Então, eu caio nas small caps porque eu não acho nada equivalente nas large caps. Mas isso dito, eu andei comprando umas empresas um pouquinho mais large caps, mas geralmente é quando ninguém gosta, né? Então, eu até conto, eu comprei, por exemplo, Azul, Brasil Foods, porque estão muito baratas, porque elas estão em desfavor no mercado. Aí é legal, mas é raro conseguir.
Bom, muito bom. Acho que ter essa visão é muito importante. Tem inúmeros investidores de sucesso, como o próprio Peter Lynch, né, que teve um baita retorno ao longo do tempo, tendo essa filosofia também de small caps. É claro, o mercado americano tem muito mais opção do que aqui no Brasil. E até falando dessa sua trajetória como um todo em small cap, você falou que tiveram empresas que se multiplicaram aí por mais vezes do que você imaginava. Eu queria que, se você pudesse compartilhar aí, quem sabe, uma história boa de uma small cap que deu um baita resultado e talvez uma história não tão boa assim de uma small cap que ficou de lado ou mesmo caiu. Acho que é legal mostrar para as pessoas isso, né? A importância de ter uma carteira como um todo e não ter só um ativo, porque por melhor que seja ali aquilo que você analisar, pode ser que aquilo não se concretize.
A minha small cap querida, ela nem se enquadra mais em small cap. Quando eu comprei, ela era micro cap e é hoje a maior posição da minha carteira, que é a JSL. Então, JSL eu comprei, eu acompanho a empresa há bastante tempo, eu já tive, já saí, assim, não é que nem que eu saio, eu aumento, eu diminuo a posição, mas a maior parte da minha posição eu comprei lá nos R$4 em outubro, faz 2 anos, outubro de 2018. Hoje está mais ou menos 28 e eu já comprei, já vendi, já comprei, já vendi. Eu conhecia a empresa, eu já acompanhava a empresa há algum tempo, eu sabia o que ela fazia, eu sabia como ela fazia, eu sabia a percepção dos clientes em relação ao serviço dela. E aí eu olhei e falei assim, puxa, e aí o mercado começou a falar que ela ia quebrar. E aí é assim que acontece, né? As oportunidades elas vêm quando a notícia tá ruim, não quando a notícia tá boa. Aí eu olhei, eu analisei, eu conheci a empresa, eu já tinha até modelo, analisei, falei, não quebra, não corro risco, conversei com a empresa, falei, ótimo, então vou montar uma posição grande. Tinha um vendedor grande no papel, um cara que vendeu uma empresa para eles receberem ações. Eu falei, vou comprar, eu vou comprar uma posição relevante. Acho que eu comprei 8% do meu fundo, já vendi 1/3 da posição e ainda estou com 30%. Acho que esse foi um bom exemplo. Um mau exemplo pode ser a Triunfo. Triunfo também é uma empresa que eu acompanho há bastante tempo. Eu comprei a ação a R$3, ela está mais ou menos R$1,60. Eu já comprei, já vendi assim. Então, eu já tinha comprado a R$2, vendido tudo a R$5, mas, enfim, nessa última rodada eu comprei a R$3. E o que aconteceu? A empresa estava lá meio metida no Lava Jato, o que não era uma novidade para mim, mas eles não conseguem parar de patinar ali. Então, eles têm bons ativos, então os ativos deles na mão de outros valem bastante dinheiro, mas eu tenho que esperar até que as coisas aconteçam. Então, no momento, eu amargo aí uma perda de uns 40%.
Legal. Mas o bom é que as suas perdas, quando você está comprando ela, de certa forma, são limitadas. O que pode acontecer é uma ação virar pó, se você não está alavancado ali. E se você acerta no case, você pode multiplicar isso por várias vezes, né? Então, você tem a simetria ao seu favor.
Essa que é a minha conta. No final das contas, eu olho uma Triunfo hoje e eu falo assim, ou ela vale zero ou ela vale 6 vezes. Então, a chance dela valer zero, que seja 50%, se tiver 50% de chance dela valer 6 vezes, tem contas que valem até mais, tá? Mas se tiver 50% de chance dela valer 6 vezes, então eu tô falando que o meu payoff é de 3 vezes. Então 50% vezes 6 é 3. Então ainda assim eu gosto do carrego, apesar de, por enquanto, não ter valido a pena.
Boa. E você falou sobre a JSL, de você comprar, ter momentos de você vender e tudo mais. Como que é isso? Você gosta de ter uma gestão mais ativa, de ir acompanhando ali as teses e ponderar por preço, e à medida que o preço vai se apreciando, você vai diminuindo a sua exposição? Ou mesmo por estar dentro de uma estrutura de um clube de investimentos, você tem que fazer isso por própria gestão de risco? Como que se dá essa questão?
Acho que é um mix dos dois. Eu tenho algumas questões pessoais que me impedem de fazer isso hoje, mas eu gostaria de ter uma carteira mais diversificada. Então, eu vejo muitas pessoas falando que é errado diversificar, mas eu gostaria de carregar tipicamente alguma coisa em torno de 30, 40 papéis. Então, uma posição hoje de 30% é uma posição grande. O que acontece é que eu não vejo nada de melhor na bolsa hoje, mais assimétrico do que ela. Então, eu estava fazendo conta, ela tem 4 ou 5 empresas lá dentro. E tem duas listadas, né, a Movida e a JTCL, aí tem uma que chama Vamos, que eles tentam listar, mas não conseguem, e tem umas outras menorzinhas. Então, tudo que a Simpar tem de market cap é o que vale a Vamos. Então, eu compro pela Vamos, pelo valor justo da Vamos, e levo de graça a JTCL Logística, a Movida. Então, no final dos contos, eu não consigo encontrar nada tão bom e tão barato na bolsa. Então, é uma empresa líder, ela é a maior do mercado dela, é um mercado que a penetração é, assim, 3% só em logística terceirizada, então tem muito espaço para crescer, talvez 10, tá? Eu tô confundindo com o número de caminhões. Mas tem muito espaço para crescer, então, assim, eu não vejo nada equivalente a ela. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e compro, mas eu tento limitar ali 30, 35%. Então, conforme ela chega lá, eu vou vendendo. Não faz sentido eu ter 100% do meu risco no único papel, porque olha só, a empresa é excelente, mas alguém resolveu vender agora em março com a queda do coronavírus e o papel caiu 75%. Você tem 100%, ele cai 75%, machuca.
Boa, muito bom ter essa visão. E, Elô, eu queria saber de você, né? Dado que você tem uma grande experiência no mercado, tem esse clube aí há mais de 7 anos, como que essa questão das boas empresas que você seleciona, né? Que características elas têm em comum para você ponderar para e para o seu portfólio? Porque com o tempo você vai vendo aquilo que é bom, daquilo que não é. Às vezes você olha muito quando você está começando para um indicador em específico e, nossa, eu quero saber só a empresa tem um ROI alto aqui, isso vai ser suficiente, mas não. Tem a parte quantitativa, tem a parte qualitativa. Eu queria saber de você, né? Quais são as boas características que as empresas que tiveram resultado ao longo do tempo têm em comum para você?
Então, eu vou ter que separar um conceito que eu gosto muito de deixar claro, que é uma boa empresa não necessariamente é uma boa ação. Uma boa ação não necessariamente é uma boa empresa. Então, eu não estou atrás das melhores empresas, eu estou atrás dos melhores investimentos. Estou buscando ações que subam e não empresas que vão ganhar prêmio. Então, o meu desafio é justamente encontrar empresas que elas pareçam boas, que elas tenham o potencial de ser boas, mas que o mercado acredita que elas são ruins. Por quê? Porque aí eu vou ter ganho de 2, 3, 4 vezes e não ganho de 15, 20% ao ano. Então, assim, uma boa empresa, você vai procurar uma empresa que tenha um retorno alto, um ROI alto ou um ROIC, né, que seria o retorno para a firma, não só para o acionista, e o potencial de crescimento. Agora, uma boa ação, você vai ter que encontrar uma ação barata. Você vai ter que fazer conta, fazer valuation, porque, em geral, as empresas que têm uma chance grande de dar uma porrada, elas não estão dando lucro. Se não está dando lucro, não dá para olhar múltiplo de preço-lucro, né, o PL, não dá para olhar ROI, então é mais difícil. Por quê? Porque, geralmente, elas estão perto de um prejuízo, perto de alguma virada operacional. O que eu diria é o seguinte, assim, obviamente, para quem está começando, talvez não seja o mais fácil olhar esse tipo de empresa. O que você vai procurar? Você vai procurar uma empresa que tenha um negócio bom, um negócio consolidado ou com potencial de crescimento alto. Você vai procurar uma empresa que dê resultados, tá? Então, investir em empresas que não dão resultado pode ser muito difícil de trazer prejuízos amargos. E ou que paguem bons dividendos, né? Ou elas crescem muito ou elas pagam bons dividendos. Porque se ela paga um bom dividendo, o seu retorno já vem e já está ali. Então, você pega, às vezes, uma empresa que está pagando um dividend yield de cerca de 5, 6%, que é excelente. Então, você carrega ela, você ganha o crescimento dela e ainda tem esse retorno de 6, 7%, 5, 6% ao ano.
E, Elô, agora nós vemos um cenário em que nós estamos com a taxa de juros no seu menor patamar histórico quando gravamos esse podcast e nós temos aí um câmbio que ele está mais apreciado, né? Próximo dos R$6 aí. Dentro das teses que você tem aí na sua carteira, esse cenário de juros estrutural mais baixo e câmbio mais apreciado, ele tende, em linhas gerais, a beneficiar ou ele pode ter algum revés, assim, dentro das teses que você tem?
Olha, a partir do ponto que eu tenho bastante indústria na minha carteira e construção, beneficia, tá? O juro baixo beneficia bastante. E aí, o câmbio alto, ele ajuda na parte de indústria. Então, ele torna o Brasil mais competitivo. Então, entra menos produto. Imagina, eu tenho uma empresa que vende cama, mesa e banho. E aí, o que acontece é que ela competia com produto chinês. Com o câmbio de 3, o produto chinês inundava o Brasil. Com o câmbio de 4, as coisas começaram a melhorar. Com o câmbio de 6, não entra produto importado, então ela vende muito, quase tudo que se vende é nacional. Então, a ideia é, assim, as minhas empresas, elas vão melhor com o PIB bem, mas elas vão ok com esse câmbio. Assim, esse câmbio, ele tem outras, traz outras dificuldades, mas as pessoas acabam comprando mais no Brasil, investindo mais no Brasil.
Acho que é importante ter essa visão, né? Porque tem inúmeros setores ali dentro da bolsa, mesmo dentro da renda variável na parte de ações, tem nível de risco diferente, né? Se pegar uma Taesa, por exemplo, que ela é uma boa pagadora de dividendo, ela tem meio que uma renda fixa dentro dela, né? Que são ali os contratos que ela tem de transmissão. Já em contraparte, se você pegar uma própria JSL, ela é uma empresa que ela tende a ter um beta muito maior, ela tende a ter muito mais oscilações, porque tem a própria questão do tamanho dela, tem a própria questão do que o mercado assume ali, do quanto que ela pode trazer de resultado ou não, né? Tem um lado, como Taesa, que é muito mais previsível, e do outro a JSL, que nem tanto, né? Então, acho que ponderar essa questão em níveis de risco é legal. E eu queria saber de você, Lô, já que a gente está falando de small caps e tudo mais, uma ação que você possa, evidentemente, falar, que você tem aí em carteira, você vê ela com bons olhos, e até por isso tem em carteira, mas que o mercado ainda talvez não conheça ela assim e seja um case que o público aqui que nos ouve pode ser premiado em ouvir aqui.
Tem várias, tá? É, tem várias empresas que, no final das contas, na minha carteira, em geral, o público, as pessoas não gostam muito das empresas. Porque quando elas gostam e elas compram sem olhar preço, aí o que que acontece? Aí eu fico short. Então, o que eu fico short? Fico apostando na queda. Então, eu aposto. Eu tenho short de Ambev, eu zerei, mas eu tenho short de Raia, short de VEG. Por quê? Porque eu acho que tá muito caro. E acho que o mercado está errado na análise dele. Então, o tempo vai dizer. Mas o que acontece, por exemplo, eu vou falar de uma que as pessoas odeiam e que está mostrando bastante diferente. Vou falar de Movida. É, eu tenho o JSL, né, e a Movida ela é a parte de locação de veículos. E o mercado aprendeu a gostar da Localiza. Então, a Localiza sempre foi uma empresa excelente, deu retornos excelentes. E ela conseguiu operar um negócio que ninguém conseguiu operar. Então, a Hertz veio para o Brasil, saiu, a Avis veio para o Brasil, desistiu, a Unidas veio para o Brasil, vendeu também. E aí você olha a Movida e ela está lá e está crescendo e ela está ganhando espaço. Então, no final das contas, a Movida ela mudou o setor de locação de veículo e a Localiza sentiu isso. Assim, tanto que a Localiza foi rápida na adaptação, senão ela poderia ter sentido muito mais, então que pena. Mas a Localiza sentiu e o setor como um todo melhorou para o público, né? Então o valor de locação de um veículo caiu muito. Só que o que acontece? O mercado não gostava no começo porque não gostava do grupo, né? Do grupo, antigo grupo JSL, hoje grupo Simpar. Por quê? Ah, porque esses caras estão preocupados em crescer e não estão preocupados em gerar retorno. O que que acontece? Crescimento, ele tem um custo de curto prazo, então uma empresa crescendo muito, ela tende a gerar retornos mais baixos. Então ele olhou e falou assim: não, o mercado não entende e eu acho que as pessoas estão todas erradas. E aí o que aconteceu? E logo que saiu o IPO dela, ela teve um problema operacional grande, tá? Foi um problema que resolveram muito rápido, ao longo de menos de um ano, mas ela teve um problema operacional grande. Então o mercado tem um certo ranço. Então, para dar uma ideia, né, tem um múltiplo que a gente chama de EV por carro. O múltiplo que ela negocia é metade ou menos do que o múltiplo da Localiza, sendo que o retorno das duas empresas é muito semelhante e o crescimento também. Aí você começa a ver, por exemplo, a Nissan acabou de fechar um contrato com a Movida para a Movida colocar carro elétrico na frota dela. Então a empresa ela é super redondinha, tem se mostrado super eficiente e o mercado simplesmente não gosta. Eu ouço falar que a Movida vai quebrar, então está sendo discutida a fusão da Locamérica com a Localiza. E aí o que acontece? Você fala assim, não, porque a Movida vai quebrar e não sei o quê. Não tem isso, é uma empresa redondinha, vai ser o vice-líder do setor. E acho que as pessoas, com o tempo, elas vão conseguir enxergar isso. É uma pena que quando elas enxergarem, provavelmente ela vai estar cara. Então, eu vejo as pessoas comprando boas empresas. Geralmente, quando você tem uma empresa que é uma boa empresa, o mercado já sabe disso, já está pagando por isso.
E essa visão que você traz, ela é sensacional, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm essa questão. Quando algo virou consenso, aí sim eu vou me expor, porque todo mundo tá achando que ela é legal, aí sim eu vou lá comprar. Só que tem essa questão do preço, que ele é preponderante no seu investimento para saber se você vai ter resultado ou não. E a própria Movida, nós tivemos a oportunidade de fazer uma live aí com o CFO lá no nosso canal do YouTube, e ele falou exatamente sobre o próprio resultado do segundo tri, né? Que foi muito bom, principalmente na venda de seminovos, né? Então, esse setor de locação de veículos vai muito além da locação de veículos, acho que tem muito valor a destravar ali. E as pessoas elas têm que começar a olhar para isso e olhar para a bolsa como um todo, né? Às vezes eles focam muito ali em setor financeiro como um todo, bancário, para o setor elétrico, seguradora, só que tem inúmeros outros setores que podem destravar valor. E é o que você bem falou. A Magalu lá atrás, né? Às vezes as pessoas olham no, do retrovisor e falam: nossa, eu devia ter enchido o carrinho em Magalu em 2016 e tal, porque ia estar tá com muita grana agora. Só que ela estava num case de reestruturação naquele momento, né? Hoje é muito fácil você falar de comprar porque ela cresce e ir lá atrás, como que era, né?
Eu lembro porque foi logo que eu tinha tido o meu filho, o 02, e eu tava recém saída da maternidade. E ele virou, eu lembro que eu fiz a conta ali, achei super barata a ação. Eu falei para um amigo meu, eu falei assim, olha, vou comprar a Magazine Luiza, tá aqui, ó, ela tá negociada a 6, ela vale 26. Então, não tem nada mais barato na bolsa, vou comprar um pouquinho. E eu lembro, teve um especialmente, mas outros também viraram e falaram, não compra de jeito nenhum, você tá louca, você não tá conseguindo enxergar direito, porque quando a gente tem filho, a gente fica meio tontinha, né? Então, assim, e aí, você não tá conseguindo entender direito, Elô, não tem nenhuma chance dessa empresa não quebrar, esquece, abandona, olha outra coisa, tem coisa melhor na bolsa. O Magazine Luiza deu quase 1000 vezes desde então.
Pois é, por isso que às vezes é complicado, né? Não dá para você se pautar só pela opinião de outras pessoas, né? É importante você ter ali uma confiança, porque no fim das contas, o ônus e bônus ele vai ser seu, né? Então, o principal crivo de análise tem que ser do próprio investidor.
Sabe qual a dificuldade, Rodolfo, que eu sinto muito, assim? Vejo as pessoas falando que isso é possível, mas investir em bolsa é como se fosse uma segunda profissão. Se você vai fazer direito, isso vai te tomar tempo. Ou um hobby melhorado, então... Se você quer fazer stock picking, se você quer investir em bolsa, põe o dinheiro num fundo, põe o dinheiro num ETF e seja feliz. Agora, se você virar e falar assim, não, eu quero escolher as minhas ações, eu quero ter uma boa rentabilidade, eu quero ter segurança na minha carteira, então você vai te gastar tempo estudando. Se você quer olhar coisas que estão fora do radar, que as pessoas não estão falando, que você não conhece tão bem, você vai ter que gastar muito tempo e as pessoas não querem. Então, acho que a grande dificuldade é essa. As pessoas estão achando que investir em bolsa é só comprar qualquer coisa e esperar. E vai ter muita gente quebrando a cara. É muito difícil para quem trabalha com educação financeira nessa parte de ajudar as pessoas a melhorarem a rentabilidade da carteira, ver um monte de gente tomando decisões por base nos outros, porque alguém disse alguma coisa no YouTube. Aí eu entro no YouTube, tem muita coisa sem qualidade, assim, é muito difícil.
Com certeza, acho que esse é um papel muito importante e até por isso que nós trabalhamos tanto para promover essa educação financeira e que as pessoas se conscientizem, né? Porque tem aqueles que são adeptos, né, da filosofia buy and hold, compra, esquece e tudo mais e vai dar tudo certo. Só que até mesmo no mercado americano, se você pegar as empresas ali, Nifty 50, na década de 70, eram as empresas mais caras, né, as 50 mais caras da bolsa. Quem comprou ali ficou 20 anos sem ter um retorno satisfatório, ou seja, um retorno acima do S&P 500. Então, o preço ele é preponderante, você tem que levar muito em conta tudo isso. E até aproveitando, né, que a Elô tem bastante experiência no mercado, eu queria saber de você, Elô. Que características que você vê nos investidores que tiveram sucesso ao longo do tempo? Porque é meio que isso, né? O mercado ele acaba sendo um lugar onde você acaba aprendendo, seja na alegria ou seja na dor. Geralmente na dor e pelos caminhos mais difíceis, né? Porque acho que para o investidor o órgão que mais dói é o bolso. Então, o mercado ele vai te ensinar, você tem que ser humilde e tudo mais. Eu queria saber de você, né? Quais são as principais características dos investidores que têm sucesso e você já acompanhou aí ao longo da sua trajetória?
Então, Rodolfo, é difícil falar porque tem alguns perfis de investidores que têm sucesso, tá? Então, o que eu diria é assim, eu vou dizer o jeito mais fácil de investir. Então, dentro do jeito mais fácil de investir, que é comprar boas empresas e esperar, eu acho que algumas características são importantes. Por exemplo, a disciplina. Então, você saber que você tem que esperar para comprar barato, que não adianta comprar e simplesmente ir comprando, porque você vai ter uma chance razoável de perder dinheiro. Então, você tem isso. Você tem a questão da paciência, né? Então, investir, ele tem muito mais a ver com olhar a grama crescendo do que com tomar decisões diárias. Então, às vezes você olha e, por exemplo, o JSL, eu até diminuí a minha posição ao longo do tempo. Quando ela caiu agora na crise, eu aumentei de novo bastante. Mas, no final das contas, é uma posição que eu estou carregando aí faz 2 anos. E várias outras posições minhas é a mesma coisa. Então, às vezes, você tem que saber esperar. Você saber olhar e entender um pouquinho como é que funciona o seu cérebro. Então, na hora que você olhar o seu cérebro, o que, que você está vendo? Não acompanhar as pessoas, não cair nos movimentos de manada. Então, você tem o mercado faz um monte de manada. Ah, agora a onda é comprar tal papel. Aí aparece alguém falando que o tal papel é o melhor do mundo e todo mundo vai comprar o tal papel e aí varia, né? Então, às vezes é IRB, às vezes é Cogna, às vezes é VEG, às vezes é Itaú. E aí as pessoas olham e acham que basicamente que elas podem estar comprando errado, mas sempre vai ter algum trouxa para comprar mais caro deles. Então, no final das contas, assim, às vezes quando você olha o que as pessoas estão falando, é isso. Ela nas Nifty 50, se você comprar uma empresa muito cara, ela pode até não cair, mas ela não vai te dar o retorno que você deveria ter para estar investindo em ações. Aí você pode pegar uns exemplos tipo Cielo e RB, que já foram empresas consideradas excelentes e tiveram perdas aí na casa de 80%.
Com certeza, até por isso que o investidor ele tem que acompanhar a tese ao longo do tempo, né? Porque às vezes quando você compra uma empresa, é um cenário, só que ao longo do tempo esse fundamento ele pode se manter estático, apreciar ou mesmo deteriorar, né? O case de Cielo aí perdeu margens, aumentou concorrência, enfim. Então, o próprio Warren Buffett mostrou isso, né? Na própria reunião que ele fez aí em maio da Berkshire Hathaway, que ele se desfez de companhias aéreas, né? Ele, poxa, viu que estava investido demais, mas com todo esse cenário de quarentenas, ele teve a humildade de falar, não, talvez meu capital não está tão bem alocado aqui, eu posso alocar em outras coisas que podem me trazer um retorno melhor. Acho que isso é muito importante.
Exatamente. Sempre investir, você não está buscando só comprar boas empresas, você está buscando bons investimentos.
Já que estamos aqui no Tradecast, como que o Trademap te ajuda a fazer as suas análises? Como que ele te ajuda como um todo na sua jornada como investidora?
Sabe que, assim, o Trademap, no final das contas, é basicamente a única ferramenta que eu uso. Eu, obviamente, eu entro no site das empresas, eu pego muita informação no site das empresas, mas isso não é ferramenta. Então, você tem lá, desde as cotações das ações, então, que eu já organizei as minhas telas e as minhas listas. Então, eu tenho lá por setor, eu vou passando, eu tenho o principal, eu tenho meus shorts, eu tenho tudo organizado por setor. Eu tenho muita informação de balanço mesmo. Então, por exemplo, para começar uma análise fundamentalista, você já tem lá os múltiplos calculados, você já tem lá os últimos resultados, então você consegue não sair do zero. Porque se você vira e fala assim, ah, eu quero olhar Arezzo no Trademap, você digita lá Arezzo, em dois cliques você está lá. Você vira e fala assim, eu quero saber como é que está o múltiplo de Arezzo. Fora, você teria que ou olhar algum outro site, mas geralmente você vai olhar, às vezes tem muitos sites que os números não são confiáveis. Então, você faz o quê? Você vai, entra no site da empresa, pega o último resultado, aí entra no seu home broker, pega a cotação, e você tem que fazer etapa por etapa. Então, eu acabo olhando e tá lá, né? Tem os dados da Refinitiv, que dá como é que tá o consenso de mercado do seu site, então... Quanto que eles acham que vale, os extremos, a média, já tem bastante informação lá. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal do Trademap, então o que eu faço? Quando eu acho que está faltando alguma coisa lá, eu peço. No final das contas, eu falo que aquela parte de empresas, ela é uma parte meio minha também. Então, assim, para mim, é muito natural que o Trademap é a melhor ferramenta e é muito natural usar, porque tudo que eu preciso está lá. E quando não está lá, eu peço.
É isso aí, o legal do Trademap é isso, né? Eu falo aqui como produtor de conteúdo, né? Como o Rodolfo Martins e tudo mais, poxa, eu já falei com o pessoal, eles já fizeram muitos ajustes lá, exatamente conforme essas demandas, né? Então, o Trademap tem sempre essa visão de entregar, de fato, o que o investidor precisa, e isso faz total diferença. E eu também queria, Elo, aproveitar que nós teremos aí nos próximos dias o desafio do investidor fundamentado, né? Com você, inclusive, quem tá abrindo o app tá vendo ali, o banner e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? De onde veio essa ideia de fazer esse desafio do investidor fundamentado, que inclusive vai ser um evento gratuito aí para quem quer realmente aprender aquilo que importa do mercado financeiro.
Então, assim, eu sou uma entusiasta da Bolsa e eu acho que todas as pessoas deveriam investir em renda variável. Eu falo isso para os meus amigos, para as mãezinhas da escola, enfim, são quase 100 mãezinhas da escola. E eu sempre falo assim, eu acho que deveria investir, presta atenção, estuda, aprende, não vai ter jeito, não tem solução. Mas o que eu vejo é muita gente entrando na Bolsa, o que é ótimo, do jeito errado. Então, muita gente entrando na Bolsa, por exemplo, para ficar rico do dia para a noite. Muita gente entrando na Bolsa com o dinheiro que não tem. E se alavancando, e aí no final das contas vira um grande cassino. E essa pessoa, se ela ganhar dinheiro na bolsa, ela vai falar para dois. Se ela perder no cassinão, ela vai falar mal da bolsa para 30 pessoas. Esses dias uma mãe da escola virou e falou assim, não, a gente, quem pagar a escola antecipado o ano inteiro no começo do ano, vai conseguir um desconto de 4% ao ano. Eu falei, gente, 4% ao ano. Eu não tô no jogo de investir em bolsa para ganhar 6% ao ano, eu tô aqui para ganhar 15%. E aí eu brinquei e tal, e é impressionante. Porque as pessoas estão entrando de jeito errado. Então, o que eu quis? Esse desafio, justamente, eu vou trazer alguns conceitos muito básicos e muito iniciantes, que é para as pessoas olharem e entenderem como é que se joga o jogo. Então, o desafio é justamente entrar no jogo não tendo chance de ser o cara que vai sair machucado. Falar um pouquinho sobre como é que funciona, quais são as regras, o que você tem que olhar. Então, o desafio é justamente olhar e não deixar as pessoas entrarem para se machucar no jogo.
Isso aí. E acho que essas premissas, elas são fundamentais, porque muitas pessoas estão até mesmo há mais tempo na bolsa, só que tem algumas premissas que você vai falar ali que muitas vezes ela não sabe, né? Então, muitas das vezes é importante que você seja humilde para entender isso, e quando você entende o mercado como um todo, desde o básico e tem todo esse alicerce, fica muito mais fácil de você conseguir aí ter bons resultados no mercado financeiro. E eu sei que você vai dar ali inúmeros conselhos para quem está começando na Bolsa, né? Porque passamos da marca aí de 3 milhões de CPFs, mas eu queria que você já falasse aqui, para quem está nos ouvindo nesse podcast, que tipo de conselho você dá? Porque, poxa, tem pessoas que têm um horizonte de investimentos para um prazo maior, tem aqueles que acham que é só comprar que vai dar tudo certo, às vezes você não precisa acompanhar a tese ao longo do tempo, tem aqueles que acham que, nossa, eu posso entrar aqui no day trade, eu vou deixar minha profissão de lado e vou me dedicar aqui ao day trade, no curso de um fim de semana eu vou conseguir virar o rei do day trade. E não é bem assim, né? Acho que dá para ganhar no mercado financeiro de várias formas, até mesmo day trade, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, mas eu sei que é uma jornada muito longa para você conseguir ter resultado ali dentro, tem que ter um controle psicológico também absurdo. Então, eu queria saber de você, né? Dado que a gente tem essa porta gigantesca no mercado financeiro, de inúmeros investidores entrando, que conselhos você pode passar para eles, para quem está aqui nos ouvindo, não quebre a cara ou saia falando mal do mercado?
Acho que assim, o primeiro conselho sempre é começa o quanto antes. E o segundo conselho é entende se isso vai virar um hobby seu ou uma segunda profissão, ou se você simplesmente quer que o seu dinheiro renda. Porque se você simplesmente quer que seu dinheiro renda, contrate um bom assessor, escolha bons fundos, deixe seu dinheiro lá e seja feliz. Então, assim, uma dificuldade que as pessoas têm é nem todo mundo que vai investir em renda variável precisa ser o tomador final de decisão. Mas para quem quer ser o tomador de final de decisão, meu conselho é, então, um pouco é, comece o quanto antes, mas estude, entenda como funciona o jogo. Na outra geração, quase todo mundo era autodidata. Porque não tinha bons conteúdos, não tinha bons cursos. E hoje já melhorou muito. Então, você tem muito conteúdo bom, muito livro bom, você tem muito acesso à informação, a gente estava falando mais cedo, né? Que por causa da pandemia, tem muita coisa no YouTube que não teria em outro cenário. Então, eu acho que assim, então, o conselho é justamente entenda se isso vai fazer sentido para você ou não. Se vai fazer sentido, então, estuda, se prepara, entende a regra, entende todas as regras. Eu vejo muito, uma vez eu vi um investidor, ele estava falando, deixa eu tentar me convencer a comprar uma empresa, mas é um miquíssimo, assim, em recuperação judicial e tal. E aí ele virou e falou assim, ah, mas a empresa não tem dívida. Falei, tem, ela tem quase R$1 bilhão de dívida, é uma empresa pequena. Não, não tem. Eu falei, tem. Eu falei assim, onde você está olhando? Ele falou, ah, no resultado. Eu falei, não, isso não está no resultado, isso está no relatório que a empresa solta só uma vez por ano. E o cara estava investido, sei lá, R$10 milhões, assim. Então, às vezes, é o tipo de coisa que você precisa entender como funciona o jogo. E, assim, é mais caro ser ignorante do que estudar, né? O pessoal acha que estudar, investir em educação financeira ou qualquer uma é caro, tem que ter ignorância. E tem muita gente na ignorância. Sabe que, só uma curiosidade, tenho os dois chapéus, né? O de educadora e eu tenho o chapéu também de gestora. E aí, quando eu brinco com meus amigos gestores, eles falam, Elô, para de dar aula, Elô, para de dar aula, deixa o pessoal comprar as ações caras da gente. Eles falam, é brincadeira, claro. Mas a ideia é justamente isso, assim, a pessoa que entra despreparada no mercado, muito provavelmente vai ser a pessoa que vai ser o grande fornecedor de dinheiro para o mercado.
Com certeza. Bom, é realmente complicado tudo isso, mas esperamos que com todo o nosso trabalho aqui, principalmente com o desafio do investidor fundamentado, mais e mais pessoas tenham esse bom alicerce aí para serem bons investidores. E, Elô, como, enfim, estamos gravando aqui esse podcast, cada um aí na sua casa, tô vendo que tem vários livros aí atrás de você, dá para ver que você gosta disso. Eu queria saber, né, que livro sobre investimentos que você já leu, que você mais curtiu, ou mesmo que investidor que você se inspira, assim, e fala, nossa, eu quero ser 10% do que aquele cara foi.
Eu vou escolher um livro do investidor que eu me inspiro. Mas eu gosto muito do livro do Peter Lynch, aquele que chama O Jeito Peter Lynch de Investir. Em inglês, o nome seria One Up on Wall Street. Esse livro, ele é bem legal porque ele mostra que investir não é tão complicado quanto parece para algumas pessoas. Ele dá algumas dicas do tipo, evite a ação da moda e compre... Se você comprar uma empresa que pareça suja, nojenta e fedida, você tem mais chance de ganhar dinheiro do que se você comprar uma empresa que pareça linda e maravilhosa. Ele dá muitas dicas, olha, foca em empresas que sejam mais consistentes. Às vezes você vê as pessoas assim, ah, eu tenho 50% da minha carteira em IRB. Aí eu falo, cara, e a IRB é uma empresa que tá cara, uma ação que tá cara. Eu falo, não, já caiu 80%. Eu falei, ainda assim tá cara. E as pessoas não entendem isso. Então, eu acho que assim, eu gosto muito dele, pelo perfil dele, pelo retorno, né? Ele teve um retorno, ao longo de mais de 10 anos, ele teve um retorno de cerca de 30% ao ano em dólar. Então, enquanto ele era gestor do fundo, nenhum outro fundo teve um retorno superior ao outro. Então, acho que eu fico com esse nome aí.
Elô, bom, o tempo passou aqui, queria agradecer demais pelo papo muito fluido, você não esquivou de nenhuma pergunta, acho que deu para agregar muito valor para todos que ouviram aqui. E queria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar, nas redes sociais aí e tudo mais, e também aproveitar para aqueles que ouviram e curtiram esse conteúdo para compartilhar com seus amigos, para olhar o canal do YouTube do TradeMap, o Twitter, o Telegram, tem sempre muito conteúdo por lá.
Bom, você me encontra no Twitter como Elo Cruz e no resto das redes sociais você me encontra como Elo Stoxos, Stoxos. O Rodolfo vai passar isso para vocês. Mas a ideia é realmente assim, eu tenho um site também, para quem quiser olhar, é www.stoxos.com.br. Mas vocês me encontram por aí, não tem muitas Elos no mercado financeiro.
Boa, sensacional. Elô, meu muito obrigado, agregou muito valor aqui para todos do Tradecast e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima. Estou à disposição para novos convites.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/trademaphub. Até a próxima!